Muito bom dia a todos. Queria, obviamente, começar por saudar o Sr. Ministro da Defesa Nacional, a Sra. Secretária de Estado, o Chefe de Gabinete, o Sr. Ministro e o restante grupo de assessores e adjuntos do gabinete que acompanham ambos, os Srs. Deputados, as Sras. Deputadas, e dar início então a esta audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, que será a primeira audição, apesar de já termos tido a oportunidade de nos cruzarmos no debate do Orçamento de Estado e da Lei da Programação Militar. Queria, obviamente, recordar que temos uma agenda extensa hoje, que é composta por dois requerimentos, um do PSD sobre o Montijo, a base aérea de Montijo, e outro do CDS-PP sobre a situação na Venezuela. E depois temos a audição regimental, que por uma questão de organização de agendas e para facilitar os trabalhos parlamentares, foi possível, com o Gabinete do Sr. Ministro, condensar desta forma que hoje aqui é apresentada. E a pedir hoje aos Srs. Deputados uma maior rigidez de cumprimento dos tempos que estão atribuídos. Nós, por norma, damos elasticidade aos membros do Governo nas respostas, mas dado a circunstância de termos debate tarde da moção de censura, vamos ter que hoje ser mais rigorosos todos. Passo então, desde já, a palavra ao PSD, na qualidade de requerente, para fazer o favor de apresentar o requerimento, colocar as questões para avançarmos para a resposta do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e dando seguimento ao pedido do Sr. Presidente, eu vou fazer o enquadramento e as perguntas junto, portanto, utilizando logo o meu tempo da primeira ronda. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e todos aqueles que os acompanham. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, o Partido Social Democrata, com a apresentação deste requerimento, quer deixar bem claro que não está contra a solução encontrada para a resolução do problema de congestionamento de tráfego aéreo do aeroporto Humberto Delgado. A construção de uma solução complementar e a ampliação do atual aeroporto de Lisboa são necessidades imperiosas para o desenvolvimento do nosso país, para a consolidação do turismo como pilar estruturante da nossa economia, para a plataforma giratória de pessoas e bens necessárias a um país moderno, que se pode afirmar como o centro europeu da relação aeroportuária com a África, com a América Latina, honrando, por isso, o legado dos nossos navegadores. A solução Montijo parece-nos adequada pela proximidade, pelo espaço temporal, bem como potencia o desenvolvimento de toda uma região a sul do Tejo, tão carente de desenvolvimento, emprego e harmonia urbanística. O que nos preocupa é que esta solução Montijo colide com o atual estado da base aérea número 6, que é neste momento fundamental para a Força Aérea e Marinha portuguesas. Como todos sabemos, o acordo entre o governo português e a ANA, controlada pelos franceses da Vinci, determina que os aviões C-295 e C-130 sejam deslocalizados para as bases aéreas de Sintra e de Beja, o que implica custos, quer de desmantelamento no Montijo, quer de reinstalação em Sintra e em Beja. Se esses custos em relação ao Montijo nos parecem assegurados pela ANA, já os de reinstalação em Sintra e em Beja nos oferecem algumas dúvidas sobre quem os suportará, e é para nós claro que não deve ser o governo português. Outro aspecto preocupante é o facto de estarem a ser tomadas decisões que implicam um planeamento rigoroso, atempado e de grandes mudanças na estrutura de funcionamento da nossa Força Aérea, não se tendo apresentado até agora o estudo de impacto ambiental, peça fundamental e decisiva para a concretização da obra. Neste sentido, e perante um hipotético chumbo nesse estudo, não vislumbramos qualquer tipo de plano B que permita à Força Aérea Portuguesa planear o seu futuro. Poderemos estar a trabalhar no fio da navalha, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro já o disse de forma inequívoca, e não poderia ser de outra maneira, dado o imperativo da lei, que o parecer negativo do estudo de impacto ambiental levaria a abandonar esta solução. A solução Montijo apresenta-nos ainda duas preocupações, nomeadamente relacionadas com o dispositivo de helicópteros da Marinha ali sediados, que prestam um serviço determinante em operações de socorro e salvamento e ainda à conflitualidade do novo aeroporto com o campo de tiro de Alcochete. Sabemos que o dispositivo da Marinha será para manter no novo aeroporto, mas temos dúvidas sobre se tão importante missão para a navegação portuguesa, para a vigilância, socorro e salvamento nos nossos mares, não venha a ser afetada no futuro. Estas são as preocupações que suportam o nosso requerimento e que esperamos ver dissipadas nesta audição. Este é o enquadramento do nosso requerimento. Gostava agora de passar para a fase de perguntas ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, para quando está prevista o início da transferência das aeronaves? O CENFA referiu na audição da LPM que seria necessário que algumas obras de melhoramento das infraestruturas de apoio teriam de começar mais cedo para que se pudesse efetivar a transferência dos meios e dos efetivos. Como é que estamos nesse processo? Estudo de impacto ambiental. Como já disse, o Primeiro-Ministro declarou que nada avançará caso o estudo seja negativo. Pode adiantar como é que está o prosseguimento do estudo, em que se estão a ser pensadas alternativas, se existe algum plano B? Já falámos sobre desmantelamento e reinstalação das aeronaves. Tem noção de quanto custará esse processo? Se existiu alguma evolução no plano inicial para o plano que está agora em curso? Quem pagará a transferência dos meios da Força Aérea? Como e quando será efetuado esse pagamento? Confirma ainda que a Força Aérea sairá reforçada com esta transferência dos seus meios para outras bases? É que até agora a Força Aérea tem prestado um serviço inestimável e com a divisão pelas duas novas bases poderá afetar esse serviço. E sobre o campo de tiro de Alcochete, o que está previsto para esta infraestrutura tão importante para as Forças Armadas? Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder. Se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados e a todos os presentes. Sendo este o meu primeiro momento, embora não tenhamos começado o momento da audição regimental, queria manifestar o meu agrado por aqui estar. Queria também assinalar a minha satisfação pela colocação deste tema. É um tema de grande importância para a Força Aérea Portuguesa e, portanto, é com agrado que eu vejo esta comissão preocupar-se com esta matéria. Eu tenho aqui uma intervenção curta que penso que responde a várias das questões e depois há uma ou outra que pormenorizarei para dar a resposta pedida. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar o excelente trabalho, a interlocução com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que é quem tem tido a responsabilidade pela negociação com a concessionária. Há mais de 2 anos que se vem a trabalhar entre o Ministério da Defesa Nacional e o Ministério de Planeamento e Infraestruturas. O MPI tem tutela da aviação civil e hoje em dia estamos num ponto em que acreditamos que há condições para avançarmos com esta solução de Montijo, condicionada, obviamente, ao estudo de impacto ambiental. Foi possível evitar a necessidade de libertar o campo de tiro de Alcochete. Portanto, as garantias que nós temos da parte do MPI e das suas negociações com a concessionária, daí resultam que o campo de tiro de Alcochete pode continuar a ser utilizado tal como até agora, o que, para além de evitar transtornos desnecessários, representa também uma poupança muito significativa. Sair de Alcochete custaria qualquer coisa como 240 milhões de euros, portanto, neste momento isso não se coloca essa questão. Nós estamos atualmente a desenvolver uma equipa de projeto multidisciplinar com representantes de diferentes áreas de governação e outras entidades, a NAVE, enfim, as entidades que têm algum envolvimento com isto, e esta equipa de projeto vai acompanhar de forma transversal todas as dimensões da deslocação necessária, portanto, o financiamento, cronogramas, as obras, as questões relacionadas com o espaço aéreo e com as infraestruturas, a compatibilização da aviação militar com a aviação civil. E aquilo que se procura é não só um rigoroso cumprimento de tudo o que requer ser feito, como sinergias para todos os agentes envolvidos. Nós temos vários projetos grandes em curso na Força Aérea e que de alguma forma são concorrenciais no sentido de também requererem recursos humanos e que em alguns casos são os mesmos, não é? Estou a falar, por exemplo, da absorção da responsabilidade de comando e gestão pelos meios aéreos de combate aos incêndios, estou a falar também daquilo que se perspectiva ser a introdução de um novo avião de transporte estratégico e tático. São processos que requerem recursos humanos e, portanto, quando juntamos isto ao Montijo, temos aqui uma carga de trabalho que é muito significativa e que nos obriga a nos organizarmos da melhor maneira possível. Em termos de montantes financeiros, a Força Aérea vai contar com 100 milhões de euros para a relocalização do dispositivo, ao qual acrescem algumas outras despesas, que não serão suportadas pela Força Aérea, nomeadamente relacionadas com a AT1, portanto, no aeroporto Figo Maduro, o aeroporto de Estado, que ficará noutro local do aeroporto Humberto Delgado, mas isso é uma matéria da responsabilidade da concessionária. As nossas contas apontam para um valor na ordem dos 28 milhões de euros, mas, como disse, isso não é da responsabilidade da Força Aérea. Vai haver também alguns custos operacionais que resultam dos constrangimentos da utilização do Montijo durante a fase da construção. Nós temos uma limitação que é não temos suficientes meios para fazer tudo em simultâneo e, portanto, iremos ter, por um lado, de fazer um faseamento muito rigoroso, segundo, também contratar, obter serviços, por exemplo, de desenvolvimento de projeto, quando necessários. A concessionária, o nosso entendimento, como disse, a responsabilidade do MPI, mas o nosso entendimento é que a concessionária é responsável, será responsável por tudo o que sejam obras nas áreas concessionadas, seja aeroporto Humberto Delgado e a área do aeroporto complementar, do futuro aeroporto complementar do Montijo. Quando é que a Força Aérea começa este processo? A Força Aérea apenas começará a desenvolver os trabalhos, enfim, tudo o que seja despesa, o planeamento, faremos tudo o possível de antemão, e isso já está em curso, tudo o que seja despesa, apenas quando há financiamento disponível. O financiamento estará disponível quando a concessionária entender que há condições, juntamente em negociação com o MPI, que há condições para avançar, nomeadamente quando há o estudo, a aprovação do estudo de impacto ambiental e, portanto, a confirmação de que é o Montijo. Por outras palavras, nós não avançaremos com a relocalização do dispositivo sem ter a certeza que o aeroporto complementar vai efetivamente ser no Montijo. De resto, se não for no Montijo, nós continuaremos, a Força Aérea continuará a utilizar o espaço do Montijo como até agora. Portanto, requer-se essa confirmação e o financiamento subsequente. Em relação às missões que a Força Aérea e a Marinha têm atualmente, e fez referência aí bem à necessidade de poder corresponder a emergências, busca e salvamento, essas missões precisam de continuar a ser executadas 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, uma salvaguarda que a Força Aérea vai ter durante o processo de deslocalização é que as missões não sejam comprometidas. E, portanto, nós temos de fazer a mudança enquanto salvaguardamos essas circunstâncias. Pronto, muito obrigado, Sr. Deputado. Penso ter respondido às questões que colocou.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então agora dar início a uma ronda para os grupos parlamentares. Passava a palavra à senhora deputada Maria de Lourdes Rosinha, do Grupo Parlamentar...
Da Luz.
Da Luz Rosinha. Já é a segunda vez que faço
esta tratativa. Exatamente, e não há razão para isso, senhor Presidente.
Maria da Luz Rosinha, e tem 3 minutos, por favor. E mais uma vez as minhas desculpas por este lado.
Está desculpado. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento em particular o senhor Ministro, a senhora e o senhor Secretário de Estado e os diversos acompanhantes. Hoje, como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir, é um dia, uma manhã muito intensa à volta das matérias da defesa, desde logo, e gostaríamos aqui de situar algumas questões. Aliás, as interrogações são muito comuns a todas as forças políticas com assento nesta comissão. No entanto, referir que o aeroporto complementar de Lisboa no Montijo é uma infraestrutura pela qual se espera há muito tempo e que representará, sem sombra de dúvida, uma mais-valia a todos os níveis, de uma forma direta, não só de uma forma direta para os que utilizam o transporte, mas inclusivamente em termos de desenvolvimento da Zona Sul e também de todos aqueles que poderão, por essa via, obter trabalho e crescimento económico dos seus investimentos. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, a decisão está tomada, é preciso pô-la em prática. E com urgência, diria eu. Sr. Ministro, o Sr. Ministro teve a oportunidade, nesta intervenção que fez, de aflorar ainda ligeiramente algo que eu chamarei contrapartidas. Não sei se é exatamente isso ou se simplesmente estávamos a falar dos investimentos e daquilo que diz respeito, desde logo, à concessionária. Porque, sendo um investimento de grande monta, ele envolve o Ministério das Infraestruturas, o Ministério da Defesa, a Força Aérea e a própria concessionária. Gostaríamos, portanto, de ser esclarecidos com maior precisão acerca das contrapartidas. Quando a audição do Sr. Chefe de Estado-General, do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, foi bastante informativa e esclarecedora, dando-nos conta que tudo está a ser feito sob o ponto de vista militar e operacional para que se consiga o melhor resultado. Ficaram-nos, no entanto, ainda algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas e que têm a ver com o facto da base aérea número 6, que também aqui já foi referida, e a construção desta nova infraestrutura e as implicações que exigem a compatibilização e a reorganização do dispositivo da base aérea número 6. E a pergunta era, tem a ver com as mudanças a efetuar nas esquadrilhas residentes, por forma a assegurar que a missão da Força Aérea Portuguesa, quer no âmbito dos acordos internacionais, quer no âmbito do próprio compromisso com os portugueses, não é afetada. Por exemplo, já foi referido, é conhecido o trabalho extraordinário da Esquadrilha 751 Pumas, que realiza no dispositivo de buscas e salvamento, no Oceano Atlântico, a aeronave EH-101 Merlin e a segunda maior área de busca e salvamento no mundo. Gostaríamos também de ser esclarecidos sobre o planeamento previsto pela Força Aérea Portuguesa no que respeita à operação da base aérea número 6 e pela Marinha Portuguesa em relação à esquadrilha de helicópteros da Marinha e a sua articulação com o novo aeroporto do Montijo. No conjunto destas perguntas ressalta uma final e que tem a ver com a afetação e prejuízo da capacidade operacional da Força Aérea Portuguesa. Se ela existe ou não. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Faz
uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Não sei se é isso que era a intenção, mas eu julgo que para o bom decurso do trabalho fazia sentido que nos requerimentos a resposta fosse individual aos proponentes dos requerentes e depois nos restantes fizesse uma ronda só e o Sr. Ministro respondia no final, pouparíamos tempo em vez de estar a dar resposta individual. Não sei se era esse o procedimento.
É esse o procedimento. Então, mas obrigado, Sr. Deputado, pela sugestão, mas é esse o procedimento. Muito obrigado, Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha. E queria passar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Esta questão do aeroporto do Montijo, na opinião do Bloco de Esquerda, começou mal, começou tarde e de forma errada. Mas sabemos que não é responsabilidade do Sr. Ministro, mas é responsabilidade do Governo, é responsabilidade também do PSD-CDS, devido ao contrato de concessão que tinha realizado no anterior Governo com a concessionária. De facto, dá-se luz verde a um aeroporto onde não há estudo de impacto ambiental, aliás, tivemos conhecimento há pouco tempo, que o primeiro estudo foi amplamente arrasado, que não tinha conclusões, portanto, não estudava o impacto sobre a vida de cerca de 35 mil pessoas, em termos de ruído, e, de facto, envereda-se por uma decisão, quando uma questão fulcral, fundamental, que é o estudo de impacto ambiental, não se sabe. Há uma pressão inadmissível sobre a APA. Aliás, não se sabe, o Governo diz que, por um lado, é para avançar o aeroporto, por outro lado, se não tivermos estudo de impacto ambiental favorável, o aeroporto não se fará. Há aqui um conjunto de contradições. Por outro lado, o Governo levou muito tempo a resolver esta situação, cerca de 2-3 anos. Não há estudos comparativos, bom, e é a opção mais barata, sem dúvida. Não há investimento, e é a opção mais barata porque avança e tem ali já um aeroporto construído, efetivamente, e que, enfim, portanto, é quase de mão beijada aquilo que vai receber. Por outro lado, o contrato de concessão também vai prejudicar muito o país, nomeadamente aqui Lisboa e quem vive aqui. Portanto, não se opta, por exemplo, o contrato de concessão por um modo ferroviário, por exemplo, ligação à Portela, opta-se para a questão rodoviária, mais uma vez. Efetivamente, não sabemos o que é que irá acontecer, mas é o país. Portanto, de facto, avance, esteve ao comando da operação e ganhou em toda a linha, sem dúvida, e nós consideramos que é, de facto, um erro estratégico para o país, nomeadamente para Lisboa, e os habitantes de Lisboa vão sofrer as consequências nos próximos tempos. Serão mais carros, portanto, mais meios rodoviários que a cidade de Lisboa irá ter no futuro. Mas isso é uma outra questão. O que é que eu perguntava ao Sr. Ministro? O Sr. Ministro aqui já referiu, efetivamente, é o que sai e o que fica em termos de meios operacionais, portanto, dos helicópteros, aviões, portanto, no novo aeroporto de Montijo. E se, efetivamente, esses 100 milhões chegam, porque falava-se inicialmente em 400 milhões, depois em 200 milhões, por outro lado, em termos de infraestruturas, o que é que isso implica, se teremos custos acrescidos, se será a concessionária que irá pagar todas essas despesas, se será o Governo. Portanto, há questões que não se sabe bem. Portanto, era mais ou menos isto que gostava de colocar ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, o seu gabinete aqui presente. Sr. Ministro, um ponto prévio, nós concordamos com a opção de Portela mais um e concordamos com a escolha do Montijo para esse efeito, parece-nos ser a proposta mais acertada e que pode resolver nos próximos tempos os problemas que o aeroporto da Portela, ou o aeroporto general, Humberto Delgado, aliás, tem, enfim, que nós conhecemos, ainda ontem à noite passei pelo drama de lá aterrar, e consideramos também é a solução mais que menos recursos financeiros exige ao Estado, porque um aeroporto novo seria uma loucura financeira insuportável para os cofres públicos portugueses. Dito isto, Sr. Ministro, eu também partilho algumas críticas que foram aqui feitas pelos meus colegas, ou seja, a Comissão acompanha este processo desde muito cedo, e a demora que o Governo teve em acelerar todo este processo foi, na minha opinião, negativa. Porque isto já estava a ser anunciado nos inícios de 2016, a Força Aérea fez um estudo nesse período e de repente isto parou no tempo, até que de repente leva uma nova aceleração no início de 2018. Estes um ano e meio, dois anos de paragem, na minha opinião, prejudicaram não só a rapidez, obviamente, mas prejudicaram também que o processo, vendo ou não falhas, pudessem ser detectadas e corrigidas com mais tempo e com melhor clareza. Por outro lado, registro como positiva a prudência do Sr. Ministro, porque eu acho que é o primeiro membro do Governo que diz uma coisa que é indiscutível, ou seja, nós não sabemos, ninguém sabe neste momento, se de facto esta solução vai para a frente. Porque sem o estudo de impacto ambiental, nem outros constrangimentos estão a ser negociados, não sabemos. O Sr. Ministro coloca isto exatamente como está neste momento. Eu acho que isso é positivo, porque há uma dinâmica neste momento, parece que já está tudo feito, tudo cedido, etc. A percepção, não estou a dizer que é uma responsabilidade deste ou daquele de passar essa ideia, mas a percepção que as pessoas têm é que já está tudo decidido e daqui a algum, até já temos, vimos os projetos e as maquetes daquilo tudo, quando não é o caso. Eu registro esta prudência, Sr. Ministro, como positiva. E é positiva sobretudo para a Força Aérea e para a Marinha, quem opera as instalações. As perguntas que eu tenho, Sr. Ministro, é o seguinte. Eu ouvi bem a explicação que disse sobre o campo de tiro de Alcochete, mas foram feitas aqui pela Força Aérea alertas para o planeamento a longo prazo. Não pensar já numa solução para o campo de tiro de Alcochete é um erro. Porque é evidente que o aeroporto de Montijo vai, o mais rapidamente possível, alcançar o máximo de operações diárias possíveis, porque a vontade é tanta, que o país anda a rejeitar muitos pedidos de vindas de aviões para a Portela, porque não consegue acomodar isso. É natural que o aeroporto de Montijo, quando estiver totalmente operacional, vai permitir isso rapidamente e vamos alcançar os tais números que vão prejudicar a operação em Alcochete. Eu bem sei que, como disse o Sr. Ministro, é muito dinheiro, estamos a falar de 200, 300 milhões de euros, não se sabe ao certo, há um estudo que fala de 350 milhões, mas a verdade é que isto já devia estar planeado, e projetado, e pensado, e não dizer, bom, ainda não é um problema, lá à frente pensaremos. Isto é um erro, na minha opinião, e eu gostaria que o Sr. Ministro elaborasse mais sobre esta questão. 100 milhões, disse o Sr. Ministro, que isto custaria à Força Aérea. Sai de que orçamento? Vem diretamente do... São 3 minutos? Ai, peço desculpas, lamento a coisa. Então, de onde é que vêm estes 100 milhões? Vai ser, que tipo de financiamento é que vamos ter? E, finalmente, impacto no pessoal. Isto é uma revolução na distribuição da Força Aérea. Que impacto é que vai ter? E que estudos é que estão a ser feitos? E que tipo de ajudas é que são feitas para os militares que vão se ter deslocados? Passando a base aérea de Beja, uma importância muito importante neste novo desenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restantes membros do Ministério, bom dia a todos. O Grupo Parlamentar não esconde que esta solução de Montijo não é a solução que nós defendemos para a gestão do espaço aeroportuário de futuro. Não entendemos que seja uma solução de futuro. É uma solução em que o Estado diz que faz e acontece, mas está literalmente refém, porque quem tem o monopólio da gestão do espaço aéreo é uma empresa francesa a quem o PSD e o CDSPP deram o monopólio do espaço aéreo no nosso país, e portanto eles põem e dispõem conforme lhes entende, e portanto estamos aqui a acarretar as consequências de uma opção desastrosa do ponto de vista até da soberania nacional, até do ponto de vista da soberania nacional. Mas importa aqui abordar as questões do efetivamente quem paga o quê. Sr. Ministro, a determinada altura o Sr. Ministro disse que as concessionárias pagam as obras a serem realizadas nas áreas concessionadas, isto é, no aeroporto de Montijo e as alterações no aeroporto Humberto Delgado, e portanto isso ficou claro, sendo que depois o resto não ficou, portanto a pergunta já foi aqui feita, os custos para a Força Aérea, quem é que os suporta, e se vamos ter efetivamente o Estado, mais uma vez, a financiar interesses de grupos privados, ou se vão ser eles efetivamente a pagar. Uma segunda questão que gostaria de colocar foi referido a transferência do aeroporto de Figo Maduro vai ser relocalizado no aeroporto de Lisboa. Portanto, tiram de um sítio, é colocado noutro sítio, portanto, já essa é a informação que decorre daquilo que foram as apresentações. Como é que fica a Força Aérea? O Figo Maduro tem uma importância estratégica para a Força Aérea, é vital para o Serviço Nacional de Saúde, porque a Força Aérea transporta órgãos e tem que ter acessibilidades. Como é que fica o Figo Maduro do ponto de vista das acessibilidades e da importância estratégica que ele tem? Porque transportam-se doentes, transportam-se órgãos que não podem ficar condicionados do ponto de vista da agilidade e de capacidade de resposta da Força Aérea, de despachar rapidamente aquilo que é prioritário, que é o salvamento. Depois, ainda sobre o salvamento, aproveitar para fazer uma questão lateral. Sabemos que a intenção, caso a opção Montijo avance, é pôr o GNH-101, salvo erro, em Sintra. Sr. Ministro, aquilo que custar a questão de Ovar e os helicópteros ligeiros, e saber se na rede de busca e salvamento vamos ter em Ovar ou a Norte equipas de busca e salvamento, tendo em conta os helicópteros ligeiros que vamos ter. Esta questão é vital para a pequena pesca que domina o norte do país. É uma lacuna que temos hoje porque os oleoetos estão no estado em questão. Tanto quanto eu sei, há já equipas de busca e salvamento, isto é, recursos humanos em Ovar. Eu acho que devíamos fixar o objetivo de termos lá a norte uma capacidade de busca e salvamento capaz, sendo o GNH-101 naturalmente para o salvamento mais de projeção de mais longa distância. Pergunta final, perceber se a não recondução do CENFA tem, do chefe Estado-Maior da Força Aérea, tem alguma coisa a ver com esta questão do aeroporto do Montijo e como é que a Força Aérea fica no meio deste processo. E terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para, em 12 minutos ou algo próximo, poder responder às questões que foram suscitadas. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados, pelas perguntas colocadas. Vou procurar responder mais ou menos pela ordem que foram colocadas, embora algumas tenham relação umas com as outras e, portanto, poderão ser tratadas em conjunto. Em relação, eu queria dizer que nós, nesta matéria de Montijo, não estamos a falar de contrapartidas, mas da assunção de custos. Há custos relacionados com a opção pelo Montijo, custos para a Força Aérea, e esses custos são assumidos pela concessionária e que, portanto, permite à Força Aérea fazer a reorganização do seu dispositivo por forma a libertar a área do Montijo. O Montijo, isto, portanto, permite-me também esclarecer algo que talvez eu não tivesse esclarecido devidamente, ou talvez não fosse claro pela forma como falei, e que é o seguinte: eu de facto disse concessionária que faz tudo o que são as obras nas áreas concessionadas, portanto, o aeroporto de Humberto Delgado e o Montijo. Contudo, a concessionária também paga aquilo que é feito noutros locais, nomeadamente em Beja e Sintra, em função dos custos acrescidos que resultam da opção. Portanto, é a Força Aérea que vai ter de fazer, mas o custo financeiro é absorvido, está nesses 100 milhões que eu mencionei. O que em si mesmo também já é um custo, porque fazer é um custo, ou seja, é preciso dedicar recursos humanos, é preciso dedicar tempo, energias, mas de qualquer maneira alguma dessa responsabilidade cairá sobre os ombros da Força Aérea. A reorganização do dispositivo é efetivamente muito significativa em função do Montijo, e sobre isso o Sr. Deputado João Rebelo diz que eu assumo, e assumo naturalmente, que não podemos dar por certo que a opção do Montijo se venha a realizar. Depende, como sabemos, das consequências do estudo de impacto ambiental. O próprio Primeiro-Ministro já foi muito esclarecedor a esse respeito. O nosso pressuposto é que, o nosso plano A, é que avançará. O aeroporto complementar de Lisboa no Montijo avançará. E o planeamento que estamos a fazer é para essa possibilidade. No caso de não ser possível fazer o aeroporto complementar de Lisboa, a Força Aérea ficará com a organização do dispositivo que atualmente tem, a não ser que, operacionalmente, depois o chefe de Estado-Maior da Força Aérea venha dizer que quer reorganizar por isto ou por aquilo, mas que já não terá a ver com a questão do aeroporto complementar de Lisboa. Atualmente, esse planeamento de reorganização do dispositivo, eu creio que é o mais profundo, mais importante desde o início dos anos 90, resultará no seguinte: os helicópteros EH-101 e os novos Koala irão para Sintra. Portanto, na segunda-feira estive em Beja para recepcionar os primeiros dois Koala, são os Augusta Westland 119, que irão substituir os velhos Alouette, que serviram a Força Aérea por mais de 50 anos. Chegaram dois, chegarão mais três, dois em junho e julho, e mais um no início de 2020, para completar os cinco, para substituir os Alouette. Esses Koala vão para Sintra, tal como os EH-101. Para Beja, será transferida a esquadra dos Epsilon, que são aviões de instrução, que estão atualmente em Sintra, passarão para Beja. Isto tem também a ver com a libertação do espaço aéreo necessário para o Montijo. E os C-295 também estarão em Beja. Monte Real continuará a ter os F-16, aí não há alteração. No Montijo, os Lynx da Marinha, portanto, são helicópteros de apoio para as fragatas, continuarão, não oferecem, não são um problema para o funcionamento do futuro aeroporto civil e, portanto, continuarão a ter aquele cantinho do Montijo que atualmente trabalham. O C-130 continuarão também no Montijo. Não representam um problema para o funcionamento do aeroporto civil. Portanto, continuará o C-130 e os aviões que vierem a substituir o C-130, como sabem, estamos em negociações com a Embraer para a eventual aquisição do KC-390. Esperamos, temos a expectativa de concluir positivamente essas negociações, vamos ver. E esses aviões que vão substituir o 130 também continuarão no Montijo. E os Falcon, só para falar do dispositivo, os Falcon, que estão atualmente em Figo Maduro, AT1, continuarão a estar no aeroporto, na área do aeroporto Humberto Delgado, mas, segundo creio ser o plano, do outro lado do aeroporto, diametralmente oposto, portanto, mais próximo daquilo que é atualmente a Alta de Lisboa, aquela área do outro lado, e no que toca à missão de transporte de órgãos, outras missões do Falcon, não haverá nenhuma alteração. Em relação à questão da demora e da aceleração dos planos, nós, enquanto Ministério da Defesa, enquanto Força Aérea, aqui colaboramos com todo o empenho e não temos responsabilidade por acelerações ou atrasos, isto é, fazemos o planeamento para poder cumprir as alterações todas profundas, como disse, que serão necessárias e havendo uma resposta positiva, havendo possibilidade de avançar depois do estudo de impacto ambiental, estaremos em condições de o fazer rapidamente. Portanto, do nosso lado, naturalmente que sabemos que do outro lado há complexidades que às vezes não permitem que o calendário seja cumprido exatamente como se pretendia, mas do nosso lado o objetivo é conseguir evitar que qualquer atraso seja imputável à Força Aérea. Não haverá, portanto, um impacto sobre o orçamento corrente da Força Aérea, o orçamento do Orçamento Geral do Estado. Os custos vêm todos de fora. Em relação ao OVAR, não temos neste momento planos para colocar em OVAR aviões ou helicópteros de busca e salvamento. Estamos cientes na Força Aérea de que há uma dificuldade que resulta disso. Contudo, não temos neste momento os meios para promover uma maior dispersão no território do atual dispositivo. sendo que a Força Aérea está permanentemente incumbida de pensar sobre a melhor forma de organizar as missões que tem sob sua responsabilidade. E, portanto, isto é algo que a Força Aérea tem constantemente de equacionar e, neste momento, aquilo que se considera ser a melhor utilização de recursos não passa pela colocação em permanência de helicópteros em Ovar. Havendo outras circunstâncias, por exemplo, se for possível adquirir mais helicópteros, aí com certeza que faria todo o sentido colocar em Ovar, mas eu não me quero imiscuir demasiado em matérias que são de natureza operacional. Não é? É um mau sinal quando é o Ministro da Defesa a dizer exatamente onde fica cada meio, porque quem sabe disso são os profissionais. E o que os profissionais têm de fazer, obviamente, é parametrizar o seu trabalho de acordo com a natureza da missão, e a natureza da missão é corresponder ao máximo, em termos das exigências de busca e salvamento, para todo o território nacional e para todas as possibilidades que possam surgir em função da organização do território nacional. Pronto, Sr. Presidente, creio ter correspondido ao seu apelo de inelasticidade nas minhas respostas.
Precisou militar, Sr. Ministro. Muito obrigado. Nós tínhamos agora uma segunda ronda, não tenho inscritos, não sei se podemos dispensar a segunda ronda e passar imediatamente para o requerimento do CDS-PP.